Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. O presidente Jair Bolsonaro tem se irritado com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que articula a candidatura ao governo de São Paulo, mesmo com Bolsonaro defendendo publicamente o nome do ministro Tarcísio de Freitas. Outro motivo de incômodo são as críticas que Weintraub tem feito à aliança do presidente com os partidos do chamado Centrão. Segundo o jornal Globo, Bolsonaro chegou a comparar Weintraub a outros ex-ministros que passaram a ser críticos do governo, como Mandetta, Gustavo Bebiano e General Santos Cruz. O nosso colunista de política, Josias de Souza, que está de volta hoje, fala a respeito.
O Weintraub, Fabíola, ele virou um feitiço que se volta contra o feiticeiro, né? O presidente escreveu num grupo de WhatsApp que ele utiliza para se comunicar com os auxiliares que ele considera mais relevantes, que esse seu ex-ministro da Educação não está para colaborar, mas para tumultuar. O problema é que tumulto é a especialidade do Weintraub. Só que ele tumultuava na área da educação. E aí o presidente não se incomodava com os tumultos provocados pelo então ministro. Agora, o Weintraub, incomodado com o fato de não ter o seu mandato renovado lá no, numa diretoria do Banco Mundial, onde ele tinha sido, ele tinha recebido ali um exílio dourado, depois de chamar ministros do Supremo de vagabundos. Então, ele foi para Washington, trocou ali um salário de ministro, que era de 30,9 mil reais, por um contra-cheque de quase quatro vezes maior, algo como 115 mil reais por mês.
E o governo do Rio de Janeiro deu início nesta manhã ao Cidade Integrada, um projeto de ocupação das comunidades do Rio de Janeiro e uma espécie de reformulação do programa das unidades de polícia pacificadora, 14 anos depois. A ação começou pelo Jacarezinho, onde em maio de 2021, uma operação policial terminou com 28 mortos. Foi a mais letal da história do estado. Neste momento, mais de 1.200 homens ocupam a comunidade de Jacarezinho neste início de projeto do governo do estado. O governador do Rio, Cláudio Castro, usou o Twitter para falar sobre o projeto Cidade Integrada e disse, abre aspas, "Damos início a um grande processo de transformação das comunidades do estado do Rio. Foram meses elaborando um programa que mude a vida da população, levando dignidade e oportunidade." Segundo Cláudio Castro, no Twitter, as operações de hoje são apenas o começo dessa mudança que vai muito além da segurança. Ele prometeu detalhar os projetos somente no sábado. E quem tem mais informações a respeito dessa operação no Rio de Janeiro é a repórter aqui do UOL, Lola Ferreira.
Não houve nenhuma comunicação oficial por parte do governo do estado, mas ontem, no anoitecer, moradores já ficaram divulgando em suas redes sociais vários carros da polícia militar nos acessos à comunidade. Vale lembrar que a comunidade de Jacarezinho é muito traumatizada ainda por uma operação super recente que matou 28 pessoas, incluindo um policial militar. Então, um policial civil, perdão. Então, o medo dos moradores é totalmente justificado, porque foi um dia de muito terror, aquele 6 de maio. Então, quando eles começaram a ver esses carros de polícia nos acessos à comunidade, começaram a divulgar, mobilizaram parlamentares, defensores dos direitos humanos, para tentar entender o que estava acontecendo. Naquele momento, como eu disse no anoitecer de ontem, ainda não tinha detalhes sobre o que seria essa operação, se realmente seria a implantação desse projeto. Então, hoje, por volta das 6 da manhã, começou a operação com esses 1.200 policiais, como você bem disse, e aí que a comunidade começou a entender o que estava acontecendo.
Servidores públicos federais seguem reivindicando reajuste salarial de até 28%. Ontem realizaram um ato em Brasília. A manifestação é uma reação à promessa de Bolsonaro de conceder reajuste somente a categorias de policiais, que são uma importante base eleitoral do atual governo. As categorias que aderiram aos protestos de ontem pedem reposição pela inflação acumulada desde os últimos reajustes em 2017 e 2019. No total, seriam beneficiados aproximadamente 600 mil servidores da ativa. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse ontem que não há orçamento para conceder reajuste às 40 categorias de servidores públicos. O ministro Paulo Guedes também vem dizendo que a cada 1% de aumento para os servidores públicos, o impacto nos cofres seria de 3 bilhões de reais. E quem fala sobre essa reivindicação dos servidores públicos é o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, Fábio Fayad.
Eu entendo que o movimento ocorre pelo fato de que há no mínimo 3 anos os servidores estão sem reajuste, alguns até há 5 anos sem reajuste. Mas você está com a razão. Quando no final do ano o presidente traz o reajuste apenas para uma categoria, ele basicamente joga gasolina no incêndio e coloca uma velocidade maior na indignação dos servidores.
Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 132.254 novos casos de Covid-19. É a maior quantidade de casos registrados entre um dia e outro desde o início da pandemia. A média móvel de casos está em alta desde 29 de dezembro. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte. Sobre a escalada dos novos casos no Brasil e no mundo, a gente conversa com o colunista de saúde aqui do UOL News, Gonzalo Vecina.
Essa pandemia, ela tem uma capacidade de infectar 3 vezes mais, pelo menos, do que as variantes anteriores. Então, enquanto uma pessoa contaminava mais 2 a 3 pessoas com a gama, com a delta, a Omicron contamina 6 a 7 pessoas, cada pessoa. Né? Então, isso é uma coisa explosiva, né? 6, 36, está em cima, explode tudo. E nós estamos vendo esse número de casos imensos crescer. E a gravidade? Bom, tem gravidade, é óbvio que a Omicron ela é menos grave, mas como ela consegue se expandir muito, tem muita gente que tem comorbidades, tem muita gente que tem uma condição clínica já ruim quando pega a Omicron, e isso faz com que essas pessoas tenham que ser internadas, tenham que ir para a UTI e que existam mortes.
A Anvisa marcou para hoje e amanhã as reuniões que poderão decidir e autorizar o autoteste de Covid e também o pedido de uso emergencial da vacina da Coronavac em crianças de 3 a 17 anos. Órgãos como a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Frente Nacional de Prefeitos vêm pedindo há dias a liberação da venda dos autotestes nas farmácias do país. O chefe da Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta aos líderes mundiais de que a pandemia do coronavírus não está nem perto do fim. Tedros Adhanom criticou a suposição de que a variante Ômicron seja mais suave do que as anteriores e, portanto, seria uma ameaça menor. Em entrevista coletiva em Genebra, Tedros disse a repórteres que a Ômicron levou a 18 milhões de novas infecções em todo o mundo na semana passada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu prazo até 28 de janeiro para que o presidente Bolsonaro preste depoimento na investigação sobre o vazamento de inquérito do ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração sobre o vazamento dos dados foi solicitada pelo TSE após Bolsonaro divulgar em 4 de agosto a íntegra de um inquérito sigiloso da Polícia Federal para atacar a segurança das urnas eletrônicas. A Polícia Federal intimou Bolsonaro a depor no ano passado. Em 29 de novembro, Moraes deu prazo de 15 dias para que o depoimento fosse realizado. Mas, quando o tempo estava acabando, a Advocacia Geral da União pediu prorrogação e o ministro concedeu mais 60 dias de prazo, que se encerra no próximo dia 28 de janeiro. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Wow.